ação da tua rádio, e o assunto sempre é importante, a gente leva para os nossos ouvintes que acompanham a nossa programação. 9 graus de temperatura, manhã fria, e nós estamos recebendo aqui no estúdio, com muito carinho, mais uma vez. Fazia tempo que ela não vinha, mas agora a gente vai, trouxe ela para conversar um pouquinho e atualizar algumas informações. Gerente do INSS de Lagoa Vermelha, Geisa Paiva, é um prazer recebê-la, Geisa, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia a todos os ouvintes. Né? Estamos aqui, então, novamente, para a gente ter uma conversinha, né, sobre o funcionamento do INSS.
Claro, e o frio que não nos intimida, né, gente?
Não, eu gosto do frio, né? Sou uma que sou mais a favor do frio do que do calor.
Então são dois. Né? Então tá 2-0 já.
Pois é. Isso aí.
Geisa, como é que estão os atendimentos ao público essa semana? As pessoas ligavam para a rádio perguntando, ah, como é que está o atendimento do INSS? Voltou o atendimento todos os dias, ainda tá com alguma, estão com algumas restrições? Como é que está hoje o atendimento do INSS, Geisa?
Bom, Rudimar, o nosso atendimento, é desde do começo, na verdade, desde a reabertura, que foi ali em novembro do ano passado, nós estamos com dificuldades em relação à quantidade de servidores que nós temos, né, para fazer um atendimento. Não é igual antigamente, né? Nós temos os agendamentos nas quartas-feiras, que são para alguns serviços mais específicos que não dá para fazer pelo digital, que seria o cumprimento de exigência, a entrega de convocação de documentos por convocação, as justificações administrativas que estão acontecendo, né, por determinação judicial. O serviço social está ocorrendo todos os dias, né? E também as provas de vida em situações excepcionais, quando o benefício já está cessado, ou para pessoas maiores de 80 anos, ou com algum tipo de dificuldade de locomoção. Esses seriam os serviços para agendamento. Tá? Na porta, a gente consegue fazer algumas orientações, né? A entrega de senhas também, que a gente tem feito bastante, e o atendimento pelo WhatsApp também tem funcionado. Até eu peço desculpas a alguns segurados que tenham ligado essa semana, que essa semana está meio difícil da gente conseguir manter em dia.
Tá. Geisa, como é que está a situação em termos de servidores? Que é o que acaba preocupando, porque acumula daí o trabalho quando não tem servidor suficiente para o trabalho.
Sim. Nesse mês de abril, nós tivemos uma situação ali em meados de abril, que nós tivemos casos suspeitos e, inclusive, também um positivo dentro da agência. Então, nós tivemos que, no dia 14, né, tivemos 3 colegas que estão lá, que seria 2 do atendimento e mais o estagiário, com suspeitas e sinais. Um colega realmente positivou, inclusive está afastado, não por causa mais da Covid, mas porque teve uma sequela, um problema, né, de saúde, então está em casa. E temos hoje, então, o serviço social, né, que faz o atendimento dos BPCs, a nossa estagiária e mais uma colega para o atendimento. E eu também trabalhando na agência. Então, hoje nós temos, então, 4 pessoas na agência fazendo atendimento.
Para atender uma região que é grande, né, Geisa?
É grande. E também, assim, ó, a nossa assistente social, ela faz a parte dela. Então, para atendimento, efetivamente, nós temos 2 servidores e um estagiário.
Geisa, o que tipo de serviço pode ser feito online, pelo telefone 135, pelo WhatsApp, para que as pessoas não precisem se deslocar até lá, até o INSS?
Praticamente todos os pedidos, a única coisa que não se faz pelo INSS ou pelo 135 seria a prova de vida quando o benefício já está cessado. Né? Então, esse daí, realmente, a pessoa tem que se deslocar até a agência mediante um agendamento. O cumprimento de exigência, que seria a entrega de documentos no momento que a pessoa vai fazer é solicitado dentro de algum pedido de benefício ou então mesmo na manutenção dos benefícios, isso a gente pode fazer por agendamento, mas também podem ser feitos pelo próprio Meu INSS, né, com a entrega digital desses documentos. Basicamente, seria a prova de vida nas situações excepcionais.
Retomada ao atendimento normal diário não tem como prever ainda, né, gente?
Infelizmente, assim, na forma como a gente atendia antes, com a porta aberta, quantas pessoas entrassem lá, nós não temos previsão. Até porque, pelo número de servidores, nós, se houver uma livre demanda, no caso, nós só poderíamos deixar a partir do momento que a pessoa chegou ali, a gente deixa ela entrar. Enquanto ela estivesse ali sendo atendida, outra pessoa não poderia entrar para não haver aglomeração.
Geisa, a gente sabe que o telefone 135, que é o telefone do INSS, ele foi criado há um bom tempo já para desafogar muitas vezes essa ida junto ao INSS. Agora, com a pandemia, com certeza aumentou muito o atendimento pelo 135 e as pessoas acabaram se adaptando mais. Se percebe isso, Geisa?
Sim, se percebe pela diferença entre... antigamente a gente tinha muito aquela pessoa que não tinha... que queria, por exemplo, em relação a empréstimos, que é um serviço bastante demandado. As pessoas iam lá para buscar o histórico de consignações, né, que ali relata o que empréstimo ela tem, quantas parcelas, o valor. E isso pode ser tirado pelo meu INSS, né, e as pessoas agora, com a senha, né, que a gente fornece na agência, a pessoa pode ir e tirar pelo site, pelo meu INSS, pelo aplicativo. E isso, as pessoas não têm mais ido na agência. Né? Então, a gente sentiu essa... E, às vezes, antigamente, você tinha a mesma pessoa, indo toda semana lá buscar um histórico. Né?
A gente percebe que o atendimento pelo 135 e pelas formas virtuais é uma projeção, é um futuro em vários segmentos e no INSS também, Geisa?
Eu acredito que sim, como em todos os órgãos públicos, né? O atendimento virtual ele está acontecendo. E não, eu acho que é uma estrada que não tem muito retorno. Para aquele velho atendimento olho a olho, embora isso seja, não digo que seja errado, é muito bom o atendimento. Muita gente reclama, eu gosto de vir aqui na agência, a gente recebe inúmeras conversas sobre isso. Eu queria ir aí na agência só para conversar, porque às vezes realmente a pessoa, você explicando no olho a olho, a pessoa pode até não sair satisfeita com o resultado, mas ela fica mais satisfeita com a forma como ela foi informada.
Com certeza. Geisa, existem muitos casos de benefícios que já foram cessados em razão à prova de vida e que as pessoas precisam fazer o encaminhamento dessa documentação?
Não, na verdade, a cessação pela prova de vida, ela está suspensa.
Em todas as situações?
Em todas as situações. A prova de vida mesmo está suspensa agora até dia 31 de maio.
Sim.
Então, antes dessa data e até o final de junho, então, nenhum benefício vai ser suspenso por prova de vida.
Por que motivo eles estão sendo suspensos? Quando estão, Geisa?
Às vezes, alguns benefícios estão sendo suspensos não pela falta de prova de vida, mas dependendo da espécie de benefício, ele tem outras condições para ser mantido. Por exemplo, o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, ele tem que apresentar atestado carcerário de 3 em 3 meses e, se a pessoa for um representante legal, de repente, de um menor, ele tem que apresentar a cada 6 meses um documento que comprove que ele está continua sendo responsável por aquele menor,
sim,
por exemplo. Uhum. Né? E o que pode... Esses serviços eles foram suspensos também, né, no, até o ano final do ano passado, e depois eles passaram a ser novamente exigidos. Então, de repente, não é a prova de vida.
Sim.
E sim alguma coisa nesse sentido.
A gente recebe muitas ligações dos ouvintes dizendo: bah, eu tenho que fazer a prova de vida para não dar problema. Uhum. A prova de vida está suspensa temporariamente, não tem essa necessidade no momento.
Na verdade, os efeitos da prova de vida, por exemplo, o INSS não está bloqueando os pagamentos.
Sim.
Se as pessoas conseguirem agendar com os bancos ou com os órgãos bancários, onde elas recebem a realização da prova de vida, ela pode fazer.
Pode fazer.
Não é proibido fazer,
sim,
a prova de vida.
Uhum.
Né? A gente sabe que várias pessoas já conseguiram fazer isso. Só que, em função da pandemia, essa prova de vida, ela está, como a gente diz, não vai surtir efeito se a pessoa não fizer até agora, no final do mês.
Geisa, como é que estão os serviços de perícia do INSS?
Perícia médica, nós aqui realmente não temos médico perito, né? Então nós não temos esse serviço para fazer, como fazer. E até o ano passado nós tínhamos o encaminhamento pelo atestado digital, onde a pessoa enviava apenas o atestado. Em abril, agora comecinho de abril, voltou essa modalidade. Entretanto, os médicos estão, o sistema está exigindo que os exames também sejam enviados além do atestado. Então a pessoa pode optar por fazer o digital, o encaminhamento digital, ou o encaminhamento presencial, que aí ela vai em uma agência e vai realizar a perícia médica.
Como nós não temos médicos peritos em Lagoa, as pessoas daqui da nossa região estão sendo direcionadas para onde, Geisa?
Geralmente aqui, da nossa região aqui, ou vai a Passo Fundo, que tem uma agenda, inclusive, bem rápida.
Sim.
A gente agenda hoje, no máximo semana que vem, tu vai realizar a perícia. Né? E dependendo de onde a pessoa mora, temos algumas situações. Por exemplo, o pessoal ali do Barracão, do São José do Ouro, às vezes vão a cidades de Santa Catarina, Campos Novos.
Também pode.
Também pode.
Porque a previdência é nacional, né?
É nacional. Você pode realizar a perícia. Se eu quiser sair, agendar uma perícia para ir fazer em Porto Alegre, eu posso ir.
Sim.
Se eu quiser agendar para Caxias, eu posso ir também.
Aonde quiser. A previsão de termos novamente médico perito aqui no, na Agência Lagoa Vermelha, ela existe ou está descartada já essa possibilidade?
Enquanto não houver concurso público para o cargo de médico perito, nós não temos... Não temos nenhuma ideia que possa...
Não existe nenhum concurso válido e nem programado para acontecer.
Não, os concursos válidos já fazem bastante anos que caducaram e, por enquanto, realmente não se tem essa previsão.
Geisa, nós conversamos com o vereador Gabriel Vieira. Ele encaminhou um ofício para a Superintendência do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, de Passo Fundo e também para a Agência de Lagoa Vermelha, solicitando orientações para a população para poder usufruir do benefício de reembolso de diária pago pelo segurado que depende de fazer um serviço do INSS que precise deslocar da sua cidade. Como é que vocês receberam aí esse pedido? Qual é a orientação que vocês têm que podemos deixar para a comunidade relacionada a esse assunto, Geisa?
Certo. Rudimar, quando nós ficamos... Ficamos sabendo, né, dessa demanda, nós realmente solicitamos então informações ao gerente executivo aqui de Passo Fundo, o Marcelo Moraes, e ele encaminhou um requerimento de informações para a Superintendência Regional que fica em Florianópolis. Isso foi encaminhado há cerca de 2 semanas e nós estamos aguardando essas informações, porque nós também não temos conhecimento da forma como isso vai se acontecer, quem tem direito, a forma como isso vai realmente ser procedido.
E a orientação para as pessoas que daqui a pouco precisam saber se podem ou se não podem encaminhar, vocês ainda não têm, vocês ainda não estão recebendo essa solicitação.
Nós ainda não recebemos essa orientação, até para poder, né, esclarecer e deixar bem claro a forma como isso vai ocorrer.
Assim que tiver essa informação, nós vamos estar informando, né,
com
gente?
Com certeza, eu vou repassar para vocês.
Então vamos ficar aguardando. Orientações gerais à população em termos de atendimento ou de serviço, o que você gostaria de deixar, Geisa?
Bom, em relação, como a gente tem uma certa dificuldade no atendimento presencial, eu peço sempre que as pessoas liguem, aí às vezes as pessoas falam, mas o telefone não atende. Como eu te expliquei anteriormente, nós tivemos agora, por exemplo, em abril, meados de abril, uma situação que nós ficamos 2 semanas sem estagiário, porque ela estava afastada, né, não pela suspeita, mas ela tinha contato com alguém que positivou.
Que tinha Covid.
Então, nós ficamos com uma dificuldade em atender o telefone, né? Mas, as que as pessoas liguem. Agora a gente já está com a situação
normalizada. E o telefone toca, né?
E o telefone toca. Não, isso aí.
O dia todo.
Mas é que um telefone tocando é uma pessoa menos na porta para a gente atender.
Com certeza.
Então, a gente sempre teve essa política, desde das gestões anteriores na agência, que o telefone deve ser atendido. A gente tenta. Quando não é atendido, realmente é porque alguma situação não está permitindo, ou porque a gente está atendendo outra pessoa e não teria como deixar de atender quem está ali para poder atender o telefone.
Muito bem. A Márcia está mandando uma mensagem aqui, ela diz o seguinte: bom dia, parabéns pela entrevista com o INSS, está muito esclarecedora. Obrigado, Márcia, pela companhia. Bom dia, por favor, poderia perguntar para a moça do INSS como faço para revalidar uma procuração se eles não podem fazer para mim esse serviço? Eles me orientaram para fazer pelo aplicativo, mas deu errado, eu não consegui e preciso renovar essa procuração. O que eu posso fazer? Vamos ver aqui quem é o ouvinte que mandou, veio a mensagem pelo WhatsApp, é Maria Alice. O que nós podemos dizer para ela, Geisa?
Maria Alice, realmente a orientação que você recebeu é a correta. Nós temos que fazer pelo requerimento da revalidação ou cadastramento da procuração, ele deve ser feito pelo 135 ou pelo meu INSS. Pelo meu INSS, o que acontece? A pessoa já envia os documentos, tirando foto.
Sim.
Daqueles documentos. Então, é mais rápido do que você fazer o protocolo pelo 135 e aí depois vai ser solicitado para ti essa documentação. Essa é uma forma também válida de se fazer, né? O que ocorre é que nós não temos outros caminhos para fazer isso. A procuração é um outro caso que poderia trazer a suspensão ou a cessação do benefício. Igual à falta de representante legal ou do atestado carcerário no, no, nos benefícios. Porque se a pessoa tem que renovar essa procuração a cada um ano. Então, no momento que ela faz o requerimento pelo meu INSS ou pelo 135, ela deve enviar o quê? A procuração e o atestado médico informando se a pessoa está acamada, né, que não possa ir ao banco para fazer esse recebimento. Porque não são em todos os casos, não é só... Eu não posso só... eu quero colocar alguém como meu procurador. Não basta a vontade. É só alguns casos que se inclui o procurador.
E às vezes a gente tem bastante dificuldade de se adaptar com essas situações do aplicativo. Sim. Depois que a gente aprende é uma beleza.
É bem
Mas
tranquilo.
Até a gente não conseguir pegar o jeito não é fácil. Então uma orientação que a gente pode dar daqui a pouco para a dona Maria Alice é que daqui a pouco ela pode pedir ajuda para alguém que seja mais, que tenha mais aí o contato com o aplicativo que possa colaborar com ela. Alguém Isso. da família, né?
Se ela não conseguiu pelo meu INSS para enviar os documentos, ela poderia tentar pelo 135 só fazer o protocolo. E aí, quando houver havendo o protocolo, essa tarefa vai estar criada lá, né? E o servidor que for analisar isso, ele vai solicitar essas informações. Então, ela vai receber por SMS uma informação que o processo está em exigência. É um processo de manutenção, não é um processo de benefício propriamente dito, mas ele também entra na mesma... Ele tem as mesmas fases de um requerimento de benefício. Pendente, em análise, em exigência. E depois concluído.
Sim.
Né? Então, ele entra na fase de exigência, onde a pessoa teria que levar os documentos para cumprir essa exigência. Ela pode, daí, agendar para o cumprimento de exigência, levar esses documentos na agência.
Na agência, daí.
Isso.
Para finalizarmos, então, o nosso bate-papo, Geisa, vamos concluir com a pergunta da Kelly. A minha mãe entrou com recurso em dezembro e, até hoje, está em análise. Demora muito mesmo assim para sair a resposta?
Demora, Rudimar. Infelizmente, o recurso ele é uma das centrais... mais complicadas, porque é uma demanda muito grande. Você imagine assim, tudo que é indeferido vai para 90% vai para recurso. E hoje em dia existem a central do recurso, ela é uma central que ela tem poucos servidores. Então, são servidores geralmente, aqui mesmo nós não temos servidor nenhum que esteja analisando recurso. Então, é uma demanda muito grande para pouquíssimos servidores. Se as outras centrais têm poucos, o recurso é o mais complicado, mais difícil.
Olha que pergunta interessante. Eu disse que estava concluindo, mas essa vamos fazer. Uma ouvinte aqui mandou. Rudi, pergunta para ela. A minha mãe faleceu dia 26. Dia 1º entrava a aposentadoria, mas como fizemos a certidão de óbito, bloqueou. A gente tem como receber esse valor até para as custas do funeral, Geisa?
Tá. No caso, quando o segurado do INSS falece e não vai haver uma pensão derivada desse falecimento, no caso a pessoa já era viúva, não tem filhos menores de 21 anos ou filhos inválidos maiores que 21 anos, a forma como se obter esse saldo, esse resíduo, a pessoa deve solicitar, primeiro ela deve solicitar um alvará, uma solicitação, porque quem vai determinar, na verdade, no final, nesses casos, quem vai receber o resíduo seria o Poder Judiciário. Ele vai determinar um alvará para essa pessoa poder receber aquilo que se tem de resíduo. E aí, a partir do momento que se existe esse alvará, a pessoa vai entrar com uma solicitação de pagamento não recebido até a data do óbito. E aí vai inserir esse alvará e os seus documentos, e nós vamos analisar, vai ser verificado o valor de saldo e vai ser pago no Banco do Brasil para essa pessoa.
Muito bem. Geisa, muito obrigado pela tua presença. Com certeza esclareceu muitas dúvidas, foi muito produtiva. Seja sempre bem-vinda aqui na rádio.
Obrigado, Rudimar. Estamos sempre à disposição.
A gente sabe. A gente chama a Geisa, ela está sempre disponível para nos dar essas informações. 9h41, vamos para o intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.